Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Esse capítulo realmente é envolvente, que tem o título Socorro Espiritual, esse capítulo 7. Porque o espírito está ali numa reunião mediúnica, num processo de incorporação, e um doutrinador está conversando com ele. E o André Luiz agora, né, o doutrinador tentou conversar com ele, ele estava renitente, e o doutrinador fez uma prece, uma súplica, né, a Deus, para que Deus envolvesse ele também, para que as palavras dele tocassem o coração daquela pessoa. Enfim, fez uma prece tão envolvente, com tanto carinho, que aí o André Luiz fala que o visitante chorava, né? O Libório, ele
foi comovido, né? Se sentiu comovido por aquela vibração de carinho, de respeito, né?
Exatamente. Via-se, porém, com clareza, que não eram as palavras à força que o convencia, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas. Gente, isto aqui é uma grande dica para a gente, para que a gente sempre estruture os nossos sentimentos assim, de forma irradiante, de forma bondosa, de forma fraterna. Se a gente fizer isso, nós vamos abrindo as portas espirituais da nossa vida. Quando a gente vai fazendo essas coisas de maneira, usando as irradiações, porque, olha, é um conhecimento que nós temos. Então, quando a gente se apropria desse conhecimento e coloca ele em prática, a nossa vida facilita. Olha, lembra, outro dia eu estava vendo na primeira vacina que teve aqui no Rio de Janeiro, a primeira campanha de vacina que teve aqui com o Oswaldo Cruz, né? Que foi justamente a da febre amarela.
Minha avó participou dela.
Olha só, as pessoas queimaram ônibus, quebraram as coisas, fizeram arruaças, sabe?
A vovó falava até assim, ô Berenice, que as pessoas, né, escondiam as crianças e falava assim, lá vem eles, né? Agora você vê só, a vovó é uma pessoa sem a cultura comum, né? Mas ela falou assim, não, vai todo mundo, ela pediu, aí chegou, porque chegava, né? Era o próprio Oswaldo Cruz que ia pessoalmente, entendeu? Então ela falou assim, ele vinha com aquele jalecão, né, e tudo. Aí ele explicava antes de aplicar, não era uma questão assim. Aí explicou tudo isso, aí ela virou e falou assim, vai estar protegido, mas pode dar febre? Assim, não, pode dar febre, vai doer? Pode doer. Ele falava a verdade, né? Uhum. Mas vai ficar protegido e tudo. Aí, o que ela fez? Ela tinha 8 filhos e adotou mais 3, né? Quer dizer, eram 11. Aí tomou as crianças, né? E tomou, e meu avô não tomou, não. Vovô não tomou, tomaram todas. E ela conta, gente, que onde ela morava, o vovô era ferroviário, naquela estação toda, passavam os carros para recolher os corpos. Diz que foi uma mortandade tão grande que não dava conta, porque aí na fábrica morreu todo mundo. Quem vai enterrar quem? Não tinha isso, né? E ela e mais assim duas famílias que se assassinaram foram os únicos que sobreviveram.
Exatamente.
Então você vê, ela fala assim, mas aí tinha que botar compressa. E aí naquele momento, né, era compressa de água quente, que não tinha gelo, né? Uhum. Botar aquelas compressas, tudo, que aquilo ficava uma lesão feia, porque era aquela situação toda. Então, veja só quanto sacrifício para implantar o bem, né?
Isso, mas veja, hoje em dia alguém deixa de se vacinar?
Exatamente.
Olha como a gente usa, quando a gente se determina a usar as coisas que estão disponíveis para o nosso bem-estar, como a vida muda.
Exato.
Hoje, alguém deixa de vacinar uma criança? Alguém deixa de tomar uma vacina? Não. Por quê? Porque nós já entendemos o bem que isso é e nós já nos apropriamos disso, né? Exatamente. Hoje, quando a gente está com a dorzinha, a gente já procura logo um remédio para aliviar a nossa dor. Então, o que, que está faltando a gente se apropriar disto? De estruturar, morais, exatamente, né? De estruturar as nossas vibrações em sentimento irradiante. Porque todo livro a gente vê que dá certo. Exato. Todo livro funciona. Isso aqui é a vacina para o bem-estar do espírito. Então, por que que nós não usamos essa vacina? Aonde é que está a nossa encrenca? Aí, quando a gente vai estudar o livro dos espíritos, aí o que que eles falam? É o orgulho e a vaidade, né? O orgulho e o egoísmo, né? No passado, quantas pessoas morreram por orgulho, né? De se submeter a um conhecimento maior, né? Pelo egoísmo, quantos sucumbiram? Então, nós temos que pensar isso aqui, olha.
Rebeldia, né? Ô, Berenice, eu estava pensando nessa questão da febre amarela e tudo. Observa só. Na verdade, quando o Oswaldo Cruz vai para vacinar, ele vai com uma autorização, né? Não foi ele que cismou, né? Ele vai, ele já tinha comprovado, vai com uma autorização. Mas a gente era rebelde. Ao que vinga, né? E olha o prejuízo que a rebeldia dá. Quando Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, né, que mundo de provas e expiações serve de habitação espírito rebeldes à lei de Deus. E aí a gente raciocina. Se a lei de Deus é para a felicidade, a infelicidade que existe aqui é pela nossa rebeldia. A gente é muito rebelde ao que é bom, né? Exatamente. Ao que é saudável, ao que é belo, né?
Então, que essa orientação, olha só, não eram as palavras a força que eu convencia, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas. Isto aqui é a saída para os nossos problemas, se a gente souber aplicar isso no nosso dia a dia. Aí ele continua, Raul Silva, que é o médium, né? Sob a destra radiosa de Clementino, o mentor espiritual, afigurava-se-nos aureolado de intensa luz. E aí Libório fala, ó Deus, que se passa comigo? O irmão Clementino fez breve sinal a um dos assessores de nosso plano, que apressadamente acorreu, trazendo interessante peça que me pareceu uma tela de gaze tenuíssima, com dispositivos especiais, medindo por inteiro 1 metro quadrado aproximadamente. O mentor espiritual da reunião manobrou pequena chave num dos ângulos do aparelho e o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil. Em seguida, postou-se novamente ao pé de Silva, que, controlado por ele, disse ao comunicante, lembre-se, meu amigo, lembre-se, faça um apelo à memória. Veja à frente os quadros que se desenrolarão aos nossos olhos. Então, na verdade, isso é uma técnica que os mentores estão usando, lembrando que nesta época que esse livro foi escrito, não existia tecnologia, né? Exato. Na verdade, ele está falando aqui de uma tela como se fosse uma holografia, exato, né? Aquelas, é uma tela onde o Libório vai ver o passado dele se desenvolvendo ali, como se fosse numa tela mesmo, e que ele vai interagir, vai sentir aquilo ali. Então, não existia iPad, não existia iPhone, não existia tablet, não existia absolutamente nada disso, né? Mas é como se fosse.
Exato.
De imediato, como se tivesse a atenção compulsoriamente atraída para a tela, o visitante fixou-a e, desde esse momento, vimos com assombro que o retângulo sensibilizado exibia variadas cenas de que o próprio Libório era o principal protagonista. Recebendo-as mentalmente, Raul Silva passou a descrevê-la. Observe, meu amigo, é noite. Ouve-se um burburinho de algazarra à distância. Sua mãe, velhinha, chama-o à cabeceira e pede-lhe assistência. Está exausta. Você é o filho que lhe resta. Derradeira esperança de flagelada vida. Único arrimo. A pobre sente-se morrer. A dispneia martiriza-a. É o distúrbio cardíaco pressagiando o fim do corpo. tem medo. Declara-se receosa da solidão de vez que é sábado carnavalesco e os vizinhos se ausentaram na direção dos centros festivos. Parece uma criança atemorizada. Contempla-o ansiosa e roga-lhe que fique. Você responde que sairá tão somente por alguns minutos, o bastante para trazer-lhe a medicação necessária. Em seguida, avança rápido para uma gaveta, situada em aposento próximo, e apropria-se do único dinheiro de que a enferma dispõe, algumas centenas de cruzeiros, com que você se julga habilitado a desfrutar as falsas alegrias do seu clube. Amigos espirituais de seu lar abeiram-se de você, implorando socorro em favor da doente, quase moribunda, mas você se mostra impermeável a qualquer pensamento de compaixão. Dirige algumas palavras apressadas à enferma e sai para a rua. Em plena via pública, imanta-se aos indesejáveis companheiros desencarnados com os quais se afina. Entidades turbulentas, hipnotizadas pelo vício, com as quais você se arrasta ao prazer. Por 3 dias e 4 noites consecutivos, entrega-se à loucura, com esquecimento de todas as obrigações. Somente na madrugada de quarta-feira, você volta estafado e semi-consciente. A velhinha, socorrida por braços anônimos, não o reconhece mais. Aguarda resignadamente a morte, enquanto você se encaminha para um quarto dos fundos, na expectativa de conseguir um banho que o auxilie a refazer-se. Abre o gás e senta-se por alguns minutos, experimentando a cabeça entorpecida. O corpo exige descanso depois da louca folia. A fadiga surge, insopitável. Desapercebe-se de si mesmo e dorme semi-embriagado, perdendo a existência, porque as emanações tóxicas lhe cadaverizam o corpo. Na manhã clara de sol, um rabecão leva-o ao necrotério como simples suicida.
Aqui tem um fato muito interessante, que é a lembrança.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E a nossa lembrança, ela existe em nós, não é? Quando ele olha para o quadro, pela aquela tela, e fica olhando, ele se sente atraído e lembra de tudo, vamos perceber que muitas vezes, não é, Berenice, a gente para assim, e a gente está olhando para uma porta, mas não é a porta que a gente está vendo, né? A gente está na retrospectiva dentro da gente mesmo, em qualquer lugar. Por isso que às vezes não adianta assim, ah, eu estou triste, né? Vou para uma festa para me alegrar. Se eu não me integrar no ambiente da festa, eu vou ficar, tem a música, tem as flores, tem a beleza toda, mas eu vou ficar olhando para ali, não vendo, estando no ambiente, não me integrando, porque eu vou ficar dentro de mim mesma, né? E ele está aqui dentro dele mesmo, observa só. A mãe pediu auxílio, aí olha a questão da consciência, a mãe pediu auxílio, ele pegou o dinheiro, foi para o carnaval, né? Dançou, brincou, aquela coisa toda. Observa, enquanto ele estava em casa, os amigos espirituais conseguiram influenciá-lo para ver se ele prestava o socorro à mãe, a compaixão. Quando ele saiu, ele foi entregue a quem? Aqueles companheiros que eram tão, vamos dizer assim, irresponsáveis, né? Contra ele mesmo. Não é questão só do carnaval, não. É porque ele tinha um dever filial de prestar socorro à mãe e ele não prestou. E aí ele fica naquilo, observa, ele desencarna. Aí a gente fala assim, mas ele não buscou o suicídio, né?
Pois é.
Conscientemente ele não buscou.
Exatamente.
Mas as atitudes desencadearam naquilo, né?
Exatamente. E no início do capítulo passado, do livro, do capítulo 6, fala que ele morreu no auge da sua vitalidade.
Exatamente.
Então, ele não era para ter desencarnado dessa forma, mas não era mesmo. Então, a gente, às vezes fala assim, ah, porque ele, chegou a hora dele. Não.
Chegou.
É, nós antecipamos a nossa hora de maneira irresponsável.
Ele estava embriagado, né? Ele chega semi-embriagado, muito cansado, porque observa só, ele sai num sábado, chega na quarta-feira de cinza, né? Quer dizer, com certeza, ele não dormiu bem, não se alimentou bem, né? Ele não cuidou do patrimônio do corpo. Aí o corpo, naquele momento, está no relaxamento. Quer dizer, são coisas, são doenças, são dores que nós buscamos, né?
É verdade. Nessa altura, o interlocutor, como se voltasse de um pesadelo, bradou desesperado. Oh, esta é a verdade, a verdade. Onde está minha casa? Sara, Sara, quero minha mãe, minha mãe. Acalme-se, recomendou Raul, compadecido. Nunca nos faltará o socorro divino. Seu lar, meu amigo, cerrou-se com seus olhos de carne e sua genitora de outras esferas lhe estende os braços amorosos e santificantes. Então, olha só, como todos nós temos a ajuda, né? Ninguém está completamente desvalido. O comunicante vencido caiu em lágrimas. Tão grande lhe surgiu a crise emotiva que o mentor espiritual do grupo se apressou a desligá-lo do equipamento mediúnico, entregando-o aos vigilantes para que fosse convenientemente abrigado em organização próxima.
Olha só o cuidado dos mentores espirituais, com ele e com o médium. Porque essa crise emotiva muito forte, né? Ele precisaria ser socorrido em algum ponto, algum processo de passe, calmante, tudo isso. Mas se ficar muito tempo com o médium, poderia prejudicar a organização emocional da Eugênia, né? Então, olha como é que a gente é cuidado, a gente às vezes nem percebe, não é, Berenice?
Isso. E é interessante que, às vezes, alguns médiums que não estudam, desavisados, ou querendo ter motivo para não trabalhar, falam que não trabalham porque se sentem exauridos, porque acham que vão ficar depauperados, doentes. Né? Na verdade, quando a gente trabalha, nós estamos sob uma proteção do trabalho, né? Quando é um trabalho realmente sério. Então, quem tem a mediunidade para trabalho, não hesite. Exato. Não deixe de trabalhar, não crie fantasmas, né? Que vai ficar doente. Pelo contrário, vai ficar saudável. Por quê? Porque nós vamos estar em contato com esses mentores. Esses mentores vão nos conhecer, vão saber e eles cuidam da equipe.
Exatamente.
E aí ele fala, Libório, em fundo processo de transformação, afastou-se, tornando Eugênia a posição normal. E porque a tela regressasse à transparência do início, desfechei sobre o nosso orientador algumas indagações improvisadas. Que função desempenhava aquele retângulo que eu ainda não conhecia? Que cenas eram aquelas que se haviam desdobrado céleres sob a nossa admiração? E o Aulus fala, aquele aparelho, que ele dá o nome de condensador ectoplásmico, tem a propriedade de concentrar em si os raios de forças projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para a nossa observação, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Então, veja que como o próprio doutrinador também tem essa ajuda. Por isso que tem que se entregar ao trabalho, né? Tem que estar ali de corpo e alma, porque como ele diz aqui, né? É para uma análise do doutrinador que recebe seu campo intuitivo. E às vezes o doutrinador não pode titubear.
É, porque se ele duvidasse da intuição, o trabalho não aconteceria.
Isso, porque olha, às vezes eu estou doutrinando, vem algumas questões que eu não estava pensando sobre isso. Aquilo. Então, eu não posso hesitar. Quer dizer, eu faço uma avaliação, né? Se aquela questão é uma questão moral, né? Porque se não for uma questão moral, então eu já tenho certeza absoluta que eu estou tendo uma influência negativa. Né? Então, quando as questões vêm nesse campo intuitivo, a gente tem que ir falando, por quê? Porque fazem a diferença. Teve um determinado dia que eu estava doutrinando e o espírito estava falando, né, que ele estava auxiliando uma determinada família, porque essa família tinha matado o seu filho. E da minha estava naquela encrenca, assim, que o negócio não se dissolvia. E veio uma pergunta na minha cabeça, que na hora que ela veio, eu perguntei para ele. Eu falei, então, eles mataram o seu filho. Mas o que seu filho estava fazendo na casa deles? Aí ele, como é que você sabe que foi na casa dele? Eu falei...
Não seria uma pergunta coerente, assim.
Exatamente.
Né, aparentemente, né?
O que seu filho... Aí ele falou assim, como é que você sabe que foi na casa deles? Eu falei, o que seu filho estava fazendo lá? Aí ele ficou calado. Eu falei assim, foi você que mandou? Aí ele, como é que você sabe disso? Na verdade, realmente eles tinham matado, mas ele tinha tramado do filho dele lá roubar a família. E como o filho dele chegou lá, foi descoberto, teve aquela desavença e aí estava nessa encrenca, né? Então, mas por que? Se tivesse vindo essa frase, né? O que seu filho estava fazendo lá? Se eu não tivesse perguntado, se eu tivesse falado, não, meu Deus do céu, então eu não vou perguntar isso, pergunto ou não pergunto, o momento teria passado. Se eu não estava previamente pensando sobre isso, eu não estava montando esse quadro.
Exatamente.
Então nós temos que realmente
confiar nesse amparo.
É interessante porque eu adoro assim, documentários, saber sobre as coisas da ciência, né, sobre biografias, e a gente vê que as grandes descobertas das grandes doenças, né, assim, o saneamento das grandes doenças, todas elas vieram em algum momento por intuição.
Exato.
Do camarada falar que ficou anos debruçado no estudo, de repente deu um estalo, veio uma coisa na cabeça dele que ele não sabe da onde, que às vezes nem faz sentido, mas aí ele chega à conclusão. Então, nós temos que dar atenção às nossas intuições. Principalmente, quantas mães têm determinadas intuições, mas que elas não querem pagar para ver.
Exato, né? Exatamente.
Que se fizesse valer aquela intuição, de repente elas evitariam transtornos maiores para os filhos, né? Eu tenho uma amiga que... O filho dela está viciado em drogas e ela fala que desde a adolescência, ela falava que às vezes ela estava em casa e vinha uma coisa na cabeça dela para ela ir atrás. E ela nunca ia, né? Ela nunca ia. Quando ela foi, já era tarde. Ela já não tinha. E ela se martiriza muito por conta disso, né? Ela falava que ela era uma cega mesmo. E ela diz, olha, o pior cego é aquele que não quer ver. Então, algumas pessoas sinalizavam, ela defendia. Ela achava que as pessoas estavam perseguindo o filho, né? Achava que os professores estavam perseguindo. Então, ela achava que o mundo perseguia os filhos dela. E quando ela estava em casa, que recebia essas intuições, ela achava que aquilo era coisa da cabeça dela. Então... Ela foi deixando o tempo passar. No dia que ela realmente acordou e prestou atenção na intuição, já tinha se passado tanto tempo. Então, nós temos que ficar muito atentos às nossas intuições. E se a gente adquirir o hábito de orar, pedindo aos mentores para que eles nos dê essa oportunidade da nossa mente ficar em contato com a mente deles, e quando a gente pede as intuições para o bem coletivo, sem ser para os nossos caprichos, mas sim para o bem coletivo, nós vamos perceber, nós vamos sentir os mentores assim presente na nossa vida, nos mandando recadinhos, nos mostrando saídas, nos ajudando para apaziguarmos a nossa mente. Então, este é um serviço de graça, gente.
Exato.
Que nós temos todos nós esse serviço disponível, basta apenas a gente desejar, basta apenas a gente fazer um movimento, e esse movimento é apenas mental.
Exatamente.
Ou seja, a gente não precisa nem sair de casa.
A simulação dessas correntes mentais positiva, porque se somos filhos de Deus, a reencarnação ela é planejada, né? Para que possamos progredir, crescer e tirar o melhor, né?
Isso é para todos.
Exatamente.
Vamos confiar, confie, se coloque à disposição, se coloque na faixa vibratória do seu mentor e veja e preste atenção como a sua vida vai melhorar. E isto está disponível para todos nós, não são para os privilegiados, são para todos aqueles que querem. O que Jesus falou? Pedi e obtereis, buscai e achareis. Então, vamos nos despertar para Jesus. Muita paz.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.